Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan, a nossa AM620, a nossa rede de afiliadas, pelos nossos aplicativos, você que está indo, você que está vindo, a molezinha, acompanhar toda a programação da Jovem Pan. Você nos acompanha pelo nosso portal www.jovempan.com.br. É bom ter você. Logo abrindo o nosso portal, a capa do nosso portal, você encontra a indicação. Ouça a Jovem Pan clicando, você tem imagem, você tem o áudio, você pode participar, você pode opinar, está tudo no nosso portal. E o nosso canal no YouTube, que já começa bombando, jp.com.br/esportejp, jp.com.br/esportejp, na tela o anúncio que você encontra pela cidade, jp.com.br/esportejp. Bacana. Isso posto, estamos todos aqui.
Treinar um pouco no gol.
Todos estão aqui. Com o nosso Mauro Betting, com o Flávio Prado.
É nóis.
Com o nosso José Manuel de Barros.
Presente.
Fausto Favara.
Boa tarde.
Parabéns ontem.
E o nosso
Marcos
Pinto. Dois times da quadra. Um com o Fausto, outro sem.
Fiquei sabendo que a exibição.
Deixa pra lá.
A exibição dos dois, do Fausto.
Vocês só podem
ver. 11, 12, 17.
Tava machucado,
né? É ruim, foi o Reginaldo.
É. Muito bom.
Mas até aí, Zé. Pode ser
eliminação do time.
Legal.
O goleiro me falou que ninguém segura, ninguém ajuda ele. Tá,
pode ser
tá rachado.
Eu acho... peguei o cartão
tá
vermelho do árbitro e dei pra mim mesmo.
Tá rachado. Saí. Pediram a cabeça
o
do treinador.
A gente toma o gol e pede pra sair. Ele só se cansa na hora da dificuldade.
É assim que se faz, exatamente.
O treinador nem veio hoje.
Eu falei pra vocês que era melhor perder pro WO.
Não, o treinador tomou chapéu ontem. O treinador tomou
oito...
chapéu, Vanderlei.
Dois, ué.
Parecia o Neymar no Chicão.
É o Vampeta que tá quase desembarcando aqui. 2870.
Eu sou contra derrubar o treinador.
2870. Já há um motinho aí. 2870-9707.
É o vestiário.
2870-9707. Para você participar também no programa. Estão todos aqui. Fausto Favara dizendo.
Da WO, manda todo mundo embora.
Trocar o time inteiro.
Departamento aí tá, não tá
se assumindo.
Crise!
Eu não quero puxar o tapete do treinador, mas
nós,
se assumir o time.
Nós
eu...
colocamos na sexta-feira pra,
o Ibis
para que os ouvintes
gol...
da Jovem Pan opinassem, assim, usando o nosso Opinapan. Você sabe, você pode baixar o aplicativo Opinapan, uma moleza bacana. Quando você, se você já baixou, bacana, você participa de todas as enquetes, perguntas feitas pela Jovem Pan sobre os mais diversos temas: política, cultura, enfim, esporte. Tá tudo lá, né? Bacana. E se você não baixou, você baixa agora, é fácil, não tem problema. Você vai preencher um rápido Ótimo. Comentário, um rápido formulário, coisa rápida. Depois de preenchido esse formulário, você vai participar sempre, é uma vez só. E você participará sempre, respondendo às enquetes e às perguntas feitas pela Jovem Pan. Tá legal? E nós colocamos no nosso Opinapan a pergunta: qual time paulista pegou o adversário mais difícil no sorteio da Copa do Brasil? Essa foi a pergunta que nós fizemos no Opinapan, que já terminou. E já temos aqui, muita gente participou, milhares participaram. E nós já temos aqui a opinião. O Corinthians, 33%. O Santos, a pergunta você sabe. Qual time paulista pegou o adversário mais difícil no sorteio da Copa do Brasil? O Corinthians, 33%. Entenderam os nossos internautas. O Santos, 12%. O Internacional. E o Palmeiras, 40%. Então, aqueles que responderam entenderam que o Palmeiras vai ter uma dificuldade maior nesta fase da Copa do Brasil. O Corinthians pega o Cruzeiro, o Palmeiras pega o Grêmio e o Santos pega o Internacional. Então, para aqueles que participaram, e você vai falar, mas não bateu 100%. Os demais não decidiram não responder. Muito bom. Então, a gente pode começar conversando exatamente sobre
que são
isso.
São paulinos que não quiseram responder por dor de cotovelo.
Talvez. É. Bom, aqui, o que, é que vocês acham sobre isso, Mauro? Os palmeirenses acham... Bom, palmeirense... Vou perguntar pro Mauro. Se fosse jogar contra o Nogueirinha, ele ia falar que é o jogo mais difícil.
Complicado,
nessa
não tem a dúvida.
É.
Não tem a dúvida.
Mas Nogueirinha Corinthians... É isso. Uhum. Corinthians, Palmeiras e Santos...
Chorão, né?
Quero ouvi-lo, Mauro.
Não, é a catiça dele, não é, viu, Flávio? É a catiça.
Não é. É fato mesmo. A gente sabe que aí os adversários sabem mais ainda, mas Catiça é bem lembrado, né? Catiça, grupo Alessio Itália, exatamente. Giuseppe Catiça.
Ele jogou
o Murilo. O Vanderlei, o mais complicado é para todos eu do Palmeiras, sim, porque o Grêmio, diferentemente dos outros rivais, foca exclusivamente, praticamente, agora a Copa do Brasil. O Renato já chegou junto com o Valdir Espinosa e falou, não, agora pra gente é a Copa do Brasil. O Grêmio precisa voltar a ganhar um título que não vai ser o brasileiro, poderia ser, mas não é mais. É o caminho menos complicado, menos tortuoso e mais possível agora por tudo aquilo que o Grêmio deixou de jogar no brasileiro. Então o foco do Grêmio é Copa do Brasil, ponto. O do Cruzeiro poderia ser quando até saiu o sorteio há pouco, mas com as derrotas seguidas, com a instabilidade do time do Mano, é fundamental para o Cruzeiro se manter na Série A. E isso vale ainda mais para o adversário do Santos que o Internacional. O Inter, se pudesse, aliás, acharia até melhor, era perder como o time da Jovem Pan deveria ter feito ontem, perder para o W.O.
Jogou muito,
não, né? Venha. Assim, entenda, por favor, torcedor colorado, nesse sentido. É fundamental não tentar o bida da Copa do Brasil para o Colorado. É fundamental permanecer na Série A. Para o Cruzeiro, que eu acho que tem mais chance de escapar e vai escapar, o Inter eu já não sei, é mais importante também é o brasileiro, menos a Copa do Brasil. Então, até por isso, e por estar melhor na tabela e ser mais time hoje o Grêmio do que o Cruzeiro, do que o Inter, e estar focado mais do que os outros na Copa do Brasil, não tenha dúvida que o adversário mais difícil é o Palmeiras.
É o do Palmeiras. O Fred vai nos trazer aqui uma informação. Daqui a pouco o Vampeta estará conosco, está desembarcando agora. Mas,
pendurado,
Fred,
inclusive.
Pendurado. O Fred Júnior, o Palmeiras já relacionou os seus jogadores para a partida de amanhã.
Isso, vai seguir daqui a pouquinho para Porto Alegre.
E aí?
Força máxima, pelo menos entre os relacionados, os titulares estão relacionados, vai todo mundo, não vai ter ninguém poupado. O que o Cuca tinha dito no sábado, como o jogo contra o Santa Cruz é só na segunda que vem, não dá tempo para se recuperar, para jogar, são 3 dias de recuperação. Então o Palmeiras tem 23 relacionados e o provável time pode ser o Jailson no gol, o Tietê, o Mina, o Vitor Hugo e o Zé Roberto. Voltando o time, já que o Egídio teve chances na partida contra o Coritiba e também no meio de semana, na semana passada, no clássico contra o Corinthians. Outra novidade no meio-campo é a presença do Gabriel jogando ao lado do Tietê e do Moisés. E o ataque, Gabriel Jesus, o Eric e o Dudu. Deve ser esse o time do Palmeiras pro jogo contra o Grêmio, força máxima. Então o Palmeiras deve ter para essa partida contra o Grêmio, não vai poupar jogadores, mesmo o Palmeiras já dando prioridade ao brasileiro, a conquista do brasileiro é a prioridade do Palmeiras nesta reta final de Campeonato Brasileiro e de Copa do Brasil.
Flávio Prado, o Palmeiras é que vai enfrentar o adversário mais difícil? Você vê assim? Não,
eu acho que é o Corinthians.
É o Corinthians.
Corinthians porque o Cruzeiro... Primeiro pelo Corinthians. O Corinthians não está jogando nada. Então qualquer adversário dele vai ser muito difícil. Palmeiras, apesar do encontrar o Grêmio, dentro de tudo aquilo que o Mauro falou, ok. O Grêmio vai precisar mais do resultado para conseguir alguma coisa, para aproveitar o ano. Mas o Palmeiras tem futebol, tem jogado futebol. O Corinthians não. Então, para mim, o pior adversário é o Cruzeiro, porque saiu o Cruzeiro. Mas qualquer um que o Corinthians pegasse ia ser infernal. Mas é o Cruzeiro porque caiu contra o Corinthians.
E o Beto? Beto Saadi, para você, Beto.
Boa tarde, Vanderlei, meus craques da Jovem Pan. A gente tem que analisar o retrospecto dos times no atual momento. O Santos não vem conseguindo fazer um bom futebol no Campeonato Brasileiro. O Inter está na zona de rebaixamento, é um time que preocupa demais. O Palmeiras vem mantendo a sua regularidade. O Grêmio reconquista um pouco mais de energia com a presença do Renato Gaúcho, ganhou da Chapecoense. O Corinthians não consegue evoluir, até que jogou bem contra o Fluminense, perdeu. E o Cruzeiro na zona do rebaixamento. Ou seja, a gente tem aí, em absoluto, o Palmeiras como a grande equipe desta fase da Copa do Brasil, na minha opinião. Apesar da vitória do Grêmio contra a Chapecoense, Palmeiras, para mim, é favorito. Acredito que o Corinthians sigo o relator Flávio Prado. Acredito que o Corinthians pega um Cruzeiro que está na zona do rebaixamento. É bem verdade que precisa sair, e o Mano disse já que todas as forças serão voltadas para sair da zona do rebaixamento, mas acredito que o Corinthians pega uma pedreira, porque é uma opção para o Cruzeiro, faltando aí 11 rodadas para acabar o campeonato, evoluir na Copa do Brasil, avançar na Copa do Brasil. Seria muito bom para o Cruzeiro avançar. Acho que o Corinthians pega a principal pedreira nesta fase da Copa do Brasil.
Corinthians,
sim.
Corinthians. E o José Manuel de Barros?
Então, não é que um seja assim... A distância seja muito grande entre um confronto e outro, em termos de dificuldades. Mas a grande questão aí, Vanderlei, meus amigos da Jovem Pan, é você olhar para o time paulista que a gente está analisando. Se você analisa o Grêmio, e um Grêmio que está no meio da tabela sem preocupação com rebaixamento e com poucas chances de G4, muito embora eles acreditem ainda em brigar pelo G4 no Campeonato Brasileiro. Você pensa num Grêmio, eu não sei o que chamam de copeiro, ganhou muitas copas, mas pelo apelido devia ganhar muito mais, né? De qualquer forma, a característica do Grêmio ajuda um pouco nesse tipo de competição. Mas do lado de cá está um Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, voando baixo, e se você analisar a tabela do Campeonato Brasileiro, ele joga contra o Grêmio essa semana e o próximo é na segunda-feira contra o Santa Cruz. Tá lá embaixo, na penúltima posição do Campeonato Brasileiro. No jogo da volta, o jogo será entre duas partidas, sempre entre aspas, porque é futebol, mais tranquilas. É Figueirense, Sport e Recife. Sendo que o jogo que vem depois é o Sport e é em casa. Então você vê que são jogos, são momentos que o Palmeiras pode se dedicar, sim, e olhar e jogar com o time titular contra a equipe do Grêmio. Então, pelo Palmeiras, pela força e pelo que o Corinthians não tá jogando, eu também acho que é um jogo mais difícil do Corinthians. Não é que a gente tá analisando que o Cruzeiro está espetacular, tá com um grande time, numa grande fase. Não é isso. O Mano sabe jogar esse tipo de competição e o adversário do Cruzeiro, que é o Corinthians, está num patamar hoje bem abaixo do que o Palmeiras. Por isso, eu acho que o mais difícil é pro Corinthians. Muito mais pelo que o Corinthians não tá jogando até.
E o Fausto Favara?
Vanderlei, eu acho que nenhuma das equipes que estão nessa fase final da Copa do Brasil pode deixar de lado o Campeonato Brasileiro, porque tem equipes brigando por título, pelo G4, e tem equipes lutando para sair da zona de rebaixamento. Então ninguém pode deixar de lado o Campeonato Brasileiro e focar na Copa do Brasil. Infelizmente a situação da maioria, principalmente para as equipes que estão lá embaixo, é de foco total também no Brasileirão. Agora eu acho que o confronto mais equilibrado entre Palmeiras e Grêmio, o mais equilibrado, mas eu entendo também que o do Corinthians é o mais complicado pro Corinthians, mas se for botar um jogo equilibrado, seria Palmeiras e Grêmio.
Vai cornetar, Espímpulo?
Pode falar, Espímpulo.
Já vai cornetar.
Márcio Espímpulo.
Não acabei. Eu só gostaria de saber...
Ele tá caminhando pro encerramento. Ah.
Não. O meu foi bem curto, bem curtinho. Eu entendo que o jogo mais equilibrado... Você perguntou qual seria o mais difícil pros clubes de São Paulo.
É verdade.
Sim, pra mim vai ser o do Corinthians, sem dúvida. Agora, o mais equilibrado, tô colocando só essa pitadinha a mais aí, é no jogo entre Palmeiras e Grêmio. Pronto? Sem caretas ali...
Não vamos explicar.
Não deu pra entender. Eu também não entendi.
Mas não entendeu porque são xarope.
Explica de novo aí.
Eu vou repetir. O mais equilibrado é entre Palmeiras e Grêmio, na minha opinião.
Certo.
Entendeu?
Equilibrado quer dizer que os dois são pau a pau, que é um jogo dificílimo pro Palmeiras.
O jogo mais difícil, na minha opinião, pro time de São Paulo é o do Corinthians.
Porque você acha que o Cruzeiro é melhor que o Corinthians?
Eu acho que o Cruzeiro é melhor.
Qual que é a resposta da pergunta?
Não, já respondeu.
Já respondi.
A gente entendeu, mas respondeu.
O mais equilibrado é um. O mais difícil é outro. E o mais enroscado é outro.
Além de ter uma testa gigante, é surdo.
Não, agora eu entendi. Ele acha que o Cruzeiro é melhor que o Corinthians.
Calma. Pelo amor de Deus.
Aí não pode.
Eu falei com relação ao jogo mais equilibrado. Eu acho que o jogo mais equilibrado dessas partidas entre os times de São Paulo.
É que você fez questão de abrir.
Será
o leque
entre.
E o Márcio se
abriu o leque?
Confundido.
Não, isso aí é um guarda-sol que ele abriu.
O Márcio se sentiu confuso. Diga,
porque
Márcio.
Tem pessoa que entende, tem pessoa que não entende.
Com certeza, ouvinte da
minha entendeu. Você é burrinho.
Qual é a sua resposta?
Burrinho,
É no teste de faculdade todas as alternativas. É o que ele se assinou.
Ele preencheu pra mim o teste.
Eu não quero me meter nisso, mas ele chamou de burro. Você não vai falar nada. Mas ele chamou
de burrinho.
É burrinho.
Mas com a testa do tamanho que ele tem, não dá pra ser burrinho.
O Vanderlei, pela bola que os times de São Paulo não estão jogando, e principalmente Corinthians e o Santos bomba, agora desfalcado.
Só pode ser burrinho aqui, chega. Tá no tamanho.
O único que me agrada aqui é o Palmeiras.
Eu não sei, não. Acho que o orelha e Guto tem tudo a ver. Devia ser que tem orelha maior.
Com a força máxima, e como disse o Fred, você já falou, campeão. Agora espera girar de novo.
Agora quem agrada,
espera girar. Espera girar de novo, campeão. E aí você fala de novo.
Vamos.
Depois do que fez ontem, não devia nem ter falado.
Ah,
e aí,
meu Deus do céu.
O Palmeiras. Mas é simples, ó. Ele não fala assim, não. Ó. O Palmeiras, como disse o Fred, vai com a força máxima, é o líder do campeonato, vai jogar só segunda-feira. Então, dá pra fazer um resultado nesse primeiro jogo e até. Apesar que vai jogar fora, é complicado pro Nossa Palmeiras, né? Mas, senhora. Enfim, eu confio no Palmeiras mesmo. Tendo que decidir prolixo, essa primeira partida fora.
O Palmeiras é mais difícil.
Prolixo, bicho.
Não, o Palmeiras
aí,
pelo adversário, sim, mas eu vou falar uma coisa. Mas pela falta de futebol do Corinthians.
É o que o Flávio falou.
Eu acho que o Corinthians vai se enroscar mais. O Vitor Bueno faz falta, claro, o Santos não tem um elenco tão recheado assim, mas o Corinthians, pela bola que não vem jogando, pela troca de técnicos e pela instabilidade do elenco, eu acho que o Corinthians vai se enroscar nesse momento, viu, Vanderlei?
Legal.
Vem cá, mas aí aqui, ele enrolou tudo também, eu não entendi absolutamente nada que ele falou.
Pra você,
ele falou que o Palmeiras é o favorito, mas não falou qual é o duelo mais complicado aí.
Corinthians.
Como você tava dando uma entrevista pra Raia aí?
É que ele foi o destaque do jogo ontem.
Qual time, Palmeiras?
Não faz verão, né?
Pegou ele jogou muito, mas o resto mais do time não difícil no sorteio da Copa do Brasil. Aí
jogou muito,
os ouvintes responderam.
Vocês não ajudam,
os responderam. O Corinthians, 33%, na opinião dos nossos internautas. O Santos, 12%. E o Palmeiras, 40%. A maioria entendendo que o Grêmio é uma pedreira e que o Palmeiras terá mais dificuldade entre os clubes paulistas. Você concorda ou não?
Eu estou nessa teoria também. Quando você me perguntou antes, o Palmeiras pegou o mais difícil. Porque apesar de o Cruzeiro ser o que mais conquistou a Copa do Brasil, né?
Os dois, 4-4.
Então, mas o momento do Grêmio é muito melhor do que o do Cruzeiro.
E o sistema de disputa permite, né, essa emoção, né?
Nós somos a favor disso, né, professor?
É aquele que tá mal, numa disputa como essa, pode dar uma
cacetada. Você vê o Palmeiras.
O Inter de Porto Alegre. Aí você me perguntou, o Santos está na vantagem contra o Inter? Não. E o Inter tá na zona de rebaixamento no brasileiro.
É isso aí, exatamente.
Mas tem um amigo meu que é atleticano, diz que o Atlético não tem vantagem contra o Juventude, não.
Aí é.
Diz que
é
Copa vantagem do Brasil dá muita zebra.
Todos já foram campeões.
É uma maravilha, né? É maravilha porque não é um prato pronto.
É verdade.
É sempre a emoção. Normalmente aquele que tá melhor.
A expectativa
pode
é sempre grande.
Tem
isso aí.
Sempre o fraquinho ganha do grandão, por exemplo.
Santo André.
Esse é o sabor. Esse
Paulista
é
isso, de
Maracanã,
nem sempre o fraquinho tá ganhando.
Calou, Maracanã.
Quem que tá.
Essa emoção. Mas tem alguma Londrina, por exemplo. Os caras querem ter um picozinho, quer dizer, não tem abertura. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Antônio aqui da Penha.
Fala, Antônio, torce pra quem?
Eu torço para o Santos, Vanderlei.
Para o Santos. E qual é a sua mensagem?
Posso dar meu palpite a respeito desses três times que vai pegar a maior pedreira?
Pode.
É o time que perdeu 18 pontos para time inferior a ele, que é o Santos Futebol Clube. Meu time. Perdeu 18 pontos, inclusive 6 para o Inter. É o time que vai sair. Correto? Vocês ficam elogiando o nosso técnico. Paciência. Um abraço.
Um abração. Essa é uma outra tese, porque muita gente que critica ou acha que o Santos não tem chance, o Beto, inclusive, tem bancado o Santos e tal, não sei se ele vai mudar, porque ele não é um poste também. Mas o perder ponto para time muito fraco tira você da disputa.
Claro que sim, o Santos perdeu pontos valiosos.
É, mas tem que lembrar o outro lado
mas
também,
isso
né?
Não descredencia.
Ele pegou um Santos uma hora, perdão, Beto, totalmente descaracterizado, sem 3-4 titulares, e manteve o time sempre lá em cima. Entendeu? Não fosse o trabalho dele, será que o Santos estaria brigando ali no G4 ainda?
E só mais uma coisa. Sempre
perderam, então, mas tem os dois lados da moeda, né, Beto?
O Santos não contava com um grande elenco, conta com um grande time. Mas com elenco não.
Pois é.
E ele trabalha com um time apenas.
Mas
não consegue
não tá
trabalhar com elenco, porque o elenco é bem meia boca.
Brasileiro pro G4, na minha opinião.
Tá no G4,
e
tá brigando aí.
E nem na Copa do Brasil. O Santos tem time para eliminar o Inter e tem mais time que o Inter, tá mais motivado e tal. É que perdeu pontos preciosos. Mas o torcedor tá na bronca? Claro que tá na bronca.
mas não pode deixar de levar em consideração o grande trabalho do Dorival. Dorival é um treinador. Dorival e o Santos, eles têm um casamento perfeito.
Tá certo, meu craque?
Este é o nosso Esporte em Discussão. Temos um ouvinte na linha, vamos para o intervalo. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Vanderlei da Zona Norte.
Fala, Vanderlei.
É o seguinte, fugindo um pouco do assunto, vocês estavam falando ontem, outro dia, sobre a prefeita de Roma, que era contra a realização da Copa do Mundo lá.
Sim. Ela tem dois motivos. Copa do Mundo não, Olimpíada.
Olimpíadas, isso. Né? Desculpa. Tá. Ela tem dois motivos, está intrínseco, né? Primeiro, que ela é ciente do custo da administração. E a Itália tem um problema com fatores externos, né? Terremotos. E a construção técnica disso fica muito mais caro. Em segundo lugar, tanto a Itália como a Grécia, eles têm um problema histórico, porque quando eles fazem uma construção e encontram alguma coisa diferente, vem a turma da arqueologia, os técnicos da arqueologia, e tem que parar a construção. A Grécia, até hoje, se arrepende de ter realizado a Copa do Mundo em 2004, e o metrô de Roma, que vai passar pelo Colosseu, ainda não terminou a nova linha. Muito obrigado.
Além de todos esses problemas, dessas observações, é sinal que ela realmente conhece os problemas da cidade dela e que sabe que uma cidade que está endividada, palavras dela, não pode ter dinheiro suficiente, não pode gastar para fazer tudo isso que você falou, que é verdade.
E ela tem muito crédito.
Claro que tem.
Então, além de tudo, é bonita. Outras cidades, outras cidades que não têm esse problema.
Ela não tem, pelo cargo, poder para
eliminar. Ela fez aquilo que qualquer administradora responsável deveria fazer. E uma outra coisa importante, outras cidades e outros países que não têm esse drama que o ouvinte trouxe aqui, já estão com problemas, porque eu vi aí que um Tribunal de Contas da União de um país conhecido já encontrou até esculhambação na construção das piscinas. A Odebrecht andou falando aí, já falou nas últimas horas, esculhambação que eu digo é propina na construção
de piscina.
Das piscinas, entre outras. Então, parabéns mais uma vez à prefeita de Roma. Diga, Flávio.
Aproveitar que o Nilson não está, esculhambá-lo, porque ele não vai ficar gritando, nada. A gente fica bem à vontade. Posso meter a porrada?
Mas é uma coisa tão óbvia.
Não,
mas
vamos fazer isso. Vamos bater bastante, porque ele não está aqui. Então ele fica gritando.
Mas, ó,
aproveitar que ele não está aqui,
esculhambá-lo. Não tem nada.
É uma coisa tão
cada um por si.
É uma coisa tão óbvia. Você imagina... Eduardo Paes, não, porque ele está no pacote. Aí não conta. Mas imagine o Eduardo Paes chegar publicamente, meu caro Mauro Betti, e dizer o seguinte: olha, a minha cidade está endividada, tem mil pepinos e não tem condições de fazer um evento, gastar tanto dinheiro.
O Eduardo Paes fala. O Eduardo Paes fala muito mais bobagem. O Eduardo Paes é das piores.
O Eduardo Paes é nada. Ô, Beto, de nada adiantaria o presidente da República. Porque eu fiz a listagem, eu não sei se. Eu sou mala nisso. Eu fiz a listagem daqueles que estavam lá quando foi anunciada a cidade do Rio de Janeiro. As pessoas não lembram, também não lembraram, fui procurar. Então, quem estava lá? João Avelange.
Morreu.
Pelé. Sérgio Cabral.
Governador.
Eduardo Paes.
Prefeito.
Lula.
Presidente.
Henrique Meirelles.
Ministro. Aqui agora é ministro.
Estou dando os nomes aqui. Estavam todos lá e foi aquela
festa.
Entre outros. Comemoraram, foi aquela festa quando foi. Então, vamos dizer que todos estivessem lá, mas de longe. O Eduardo Paes, que não concorda, faz conta que ele não concordasse. Mano, eu sou prefeito, estou dizendo que a cidade não tem condições, nós estamos com outras prioridades. Não seria lá.
Claro que não.
Mas segundo o Nilson, ele não teria poder para isso.
É.
Tá. Por favor, mas ele aproveita.
Não, eu não vou bater na ausência.
Ah, eu sim, deixa que eu faça então, vai.
Não.
É um tonto,
é
um coiote.
Esse é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan.
A Rádio do Brasil.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão, terça-feira, os ouvintes mandam mensagens para cá, querem que vocês falem sobre alguns assuntos importantes, e falam sempre sobre assuntos importantes, entre eles, essa decisão da última hora, das últimas horas, do Dr. Ulisses Augusto Pascolati Júnior, juiz de direito, que bloqueou as contas bancárias de 12 líderes da organizada do São Paulo.
Beleza.
Aquela invasão no CT. Aliás, essa era uma decisão que muita gente esperava há muito tempo. É uma decisão inédita. É inédita essa decisão da justiça. O doutor Ulisses Augusto Pascolati Júnior bloqueou, impedindo, além disso, que eles frequentem os estádios em dias dos jogos do São Paulo e se apresentem em delegacias 2 horas antes e serão liberados 30 minutos depois. Outra coisa, não pode, entre aspas, não pode nem passar na porta das instalações de São Paulo, tipo CT, esse negócio todo. Uma decisão dura, porque, porque tocou no bolso. E quando toca no bolso, vou dizer uma coisa para você, por mais poderoso ou não, o cara sente. Então, eu queria que eles querem opiniões de vocês sobre isso. Pois
você
não,
me permite abrir esse claro, debate, claro. Porque na semana passada nós tivemos o privilégio de dar com exclusividade, através do promotor de justiça Paulo Castilho, essa informação. E isso é muito bom, porque é uma junção de forças, uma junção de competências do TJD, que é presidido pelo deputado estadual Olim, que é presidente do TJD, da Federação Paulista de Futebol, ex-delegado de polícia, pelo Ministério Público. E pela primeira vez, Vanderlei, a gente tem uma atitude que vai de encontro com os nossos anseios. Ou seja, essa pilantragem por que o país passa, e o futebol também, ela tem que acabar. Eu digo pilantragem porque esses cidadãos, eles acabam com o espetáculo, eles tiram de cena famílias, eles tiram de cena lideranças corporativas, eles tiram de cena senhoras, eles tiram de cena crianças, que fazem parte integrante desse processo do nosso futebol. E com a reconstrução do nosso futebol, e a gente tem aí alguns exemplos extraordinários, os Palmeiras da vida, os Flamengos da vida e outros clubes, até o Atlético Mineiro do Daniel Nepomuceno, vem aí criando um cenário muito legal para o futebol. E esses caras têm sim que ser punidos exemplarmente. Perder seus bens, contas bloqueadas, não podem frequentar estádios e que sirva de lição para o resto. Eu chamo de pilantras porque eles estão denegrindo, eles estão criando um cenário de horror dentro do futebol brasileiro.
E enfraquecem o futebol brasileiro, sem dúvida alguma, porque é só observar.
Quanta, dá essa informação quanta, em primeira mão.
Quanta gente não vai, ao estádio?
Para quem está vendo no YouTube.
Não vai ao estádio? Porque teme mesmo a presença desses caras. Flávio, o que você pensa da decisão do doutor Ulisses? Você acha que esse negócio já é talvez a grande pancada nessa luta contra esses vândalos? Quero ouvi-lo.
Decisão do doutor Ulisses é espetacular, mas acho que não vai acontecer nada. Ainda assim, acho que não vai acontecer nada. Tem um monte de pilantra picareta que se apoia nesses caras. Políticos vagabundos que, aliás, estão tentando reeleição.
Imagens da invasão na tela.
É hora de sacá-los do poder, espero que a gente consiga, mas os pilantras também votam, então fica difícil, o bandido vota em bandido, então eles vão se reeleger. Mas esses caras vão agir fortemente, isso aí vai ficar, vai virar água de batata, como diz o
professor. Mas, Flávio, a gente acho nunca viu isso, né, Flávio? A gente nunca viu uma medida tão drástica como essa.
Está elogiado. A melhor medida que eu vi até hoje, quando os marginais começaram a se matar, naquele Corinthians e São Paulo e Palmeiras, daquela Supercopa. Tal. O doutor Rubens Aprobato Machado, esse é um homem que eu confio efetivamente, me chamou de lado e falou: vou cometer uma ilegalidade, vou proibir todo mundo de entrar. Qualquer torcedor de uniformizado, ele estava presidente, ele era vice-presidente. E meteu pro cara, não tem mais, não existe mais torcedor uniformizado, não entra mais aqui, acabou. Essa foi a grande medida que eu vi. Porque os caras foram secando, não tinha como entrar, não tinha como explorar aquelas vendas que eles fazem, aquelas coisas, todos aqueles esquemas. Depois aquilo foi levando e tal. Então, como no Brasil tem pouco, apela, vão apelar e vai ficar por isso mesmo.
E o Mauro Betim?
Tô mais na linha do Beto falando em cima disso aí. Você mesmo, Vanderlei, é uma medida nova que seja cumprida e que pegue não só pelo bolso, mas pegue exatamente personalismo. Não adianta você fechar a torcida inteira, porque você pode reconstruir a torcida e a esmagadora maioria da torcida é gente de bem. Alguns líderes, e não só líderes, mas gente como esses que estão aí agora na tela a gente vê a invasão e outros tantos que não tem imagem, é que são os caras, os bandoleiros, que infelizmente desuniformizaram os estádios e também as ruas, né? E são bandidos, devem ser tratados como tal. É uma medida muito interessante que haja a mesma vontade política e a coragem para que seja adotada em outras situações como essas lamentáveis que a gente está revendo aqui.
Márcio Espímpolo, Márcio.
Eu fico com o pé um pouco atrás.
Que sentiu de perto lá a repercussão dessa confusão toda lá no CT. Diga, Márcio.
Eu fico com o pé um pouco atrás, Vanderlei, porque eles têm vice-presidente, eles têm tesoureiro, eles têm office boy, eles diretor, têm... Então, esses líderes vão se apresentar. Eu também quero ver o dia da apresentação, se isso não vai ser mudado, se isso, sabe? Sou igual o São Tomé, né? Então, eles passam a ordem para os outros, sabe? Tem toda uma cartilha a ser seguida, o presidente vai lá, se apresenta bonitinho, é igual o bandido preso. Quando ele é preso, ele é um santo. Quando ele tá na rua solto, ele é um demônio, né? Então ele vai fazer aquela carinha de santo. Então, eu queria estar torcendo pelo meu tricolor, não fiz nada. Vai passar essa imagem e vai estar outro lá na arquibancada, passando as mesmas ordens pro pelotão de combate, arrebentando cidade, confrontando com outros torcedores. Eu não acredito muito nisso, não. Sobre bens, essa coisa toda, se você for puxar a ficha corrida desses caras, moto que eles andam aí com placa coberta para não ser pego em radar quando eles fazem invasão. Não tem nem...
Você sabe, Márcio, eu perguntei para um oficial da Polícia Militar, faz uns 2-3 meses, logo depois dessa invasão, perguntei, poxa vida, mas esses caras, por uma questão de legislação, vocês recebem todos os líderes das organizadas no batalhão, no segundo batalhão de choque, que é o batalhão encarregado de policiar as praças esportivas em São Paulo. Toda sexta-feira, porque está lá no Estatuto do Torcedor, que todos os atores do evento devem se reunir lá na polícia para traçar um plano daquilo que vai acontecer, o chamado planejamento, que é uma palavra muito vulgarizada nos últimos tempos. E aí, leva todo mundo lá. Leva o pessoal da fiscalização do jogo, pessoal da federação,
batalhão de choque,
na casa do batalhão civil, de choque, a CET,
tá subprefeitura.
E leva todo mundo lá para discutir. Falei, esses caras vão lá, vocês oferecem, vocês são educados, vocês oferecem chás, torradas, aquele negócio, na reunião da sexta-feira. E como é que é? E domingo, baixa o cacete que eles fizeram bobagem, se vocês sentam a borracha neles. E aí, na semana seguinte, estão lá e falam assim, olha, eu vou dizer um negócio para você. Acredite se você quiser. Eles mandam representantes, que as torcidas têm que ir lá, porque elas vão lá, tal, bacana. E os caras que vão, ele me disse, não sei se é verdade, eu estou acreditando. E os caras que vão lá estão, digamos assim, usando a frase do Márcio Espípolo, estão com a ficha limpa. Bandido mor não aparece lá para representar a torcida. Então, só estou fazendo essa observação, mas de qualquer maneira é o chamado me engana que eu gosto. Você sabe que aquilo tudo é uma maquiagem, é um teatro. Né? É uma coisa triste.
Me permite uma ponderação. Eu participei de algumas reuniões no batalhão de choque que envolve toda essa as torcidas organizadas, Polícia Civil, Polícia Militar, né? De planejamento, subprefeitura e tal. Me lembra 2008, eu estava presente naquela final Palmeiras Ponte Preta, no Parque Antártica. E eu estava presente nessa reunião. E estava todo mundo lá, não, vamos fazer, enfim, falando e planejando, estrategiando e tal. Eu pedi a palavra e disse o seguinte: o que vocês vão fazer, os ingressos todos vendidos, o que vocês vão fazer em relação aos bares, o prefeito à época, Gilberto Kassab, o que vocês vão fazer em relação a servir bebida em copo de vidro ou em garrafas de vidro nos bares da Rua Turiaçu, hoje Rua Palestra Itália? Não houve nenhum movimento nesse sentido. Não houve nenhum movimento nesse sentido. Nada. Não houve nenhum tipo de manifestação. Eu liguei para o prefeito Kassab e disse a ele: prefeito, eu acho que, como os ingressos estão todos vendidos, seria interessante o senhor criar uma força-tarefa para proibir servir bebida, seja alcoólica ou não alcoólica, em copos de vidro ou em garrafas de vidro. Porque se o Palmeiras perdeu, o Palmeiras era favorito, enfim, a gente pode ter uma tragédia na Rua Turiaçu. Olha, nada foi feito,
O Palmeiras foi campeão, a Rua Turiaçu foi um cenário de guerra, Mauro Betting pode atestar isso também, e o prefeito Gilberto Kassab, no dia seguinte, na segunda-feira, proibiu a cerveja dentro dos estádios de futebol, 2 horas antes e 1 hora depois. Ou seja, é lamentável. Essas reuniões são apenas para balela, não serve para nada. Ninguém põe a mão no bolso. Pela primeira vez, e eu disse aqui nesse microfone, que o promotor de justiça Paulo Castilho era um palanquista. E pela primeira vez eu vejo ele pôr a mão na massa e na ferida.
Só para encerrar, Vanderlei, por isso que eu fico com o pé um pouco atrás em relação a essas decisões. E sobre bens, muitos deles não tem nada no nome, sabe? Nome de terceiros, laranjas, essa coisa toda. E gostaria também de ver o São Paulo levando a sério isso, levando até o fim e processando também esse pessoal para que eles pagassem todos os prejuízos, tudo que foi quebrado no CT, não deixasse para trás, não. Sabe, já que é guerra contra esse pessoal,
esse é um dos argumentos da decisão do Dr. Ulisses. Bloqueei, porque depois que apresentarem a conta, eles vão ter que pagar. Esse é um dos argumentos para que ocorresse
claro.
O bloqueio. A gente vai
uma
aguardar.
Só fiz questão de
colocar isso sobre a
mesa. Muito legal.
É um assunto fácil fechar essa porcaria.
Isso seria o mundo ideal, perfeito. Mas não acontece,
Flávio. Não, eu entendo.
Mas aí é fácil. Quanto custa que eles quebraram lá? R$1 milhão. Custa R$1 milhão. Então, qual o patrimônio do Zezinho? Uma mobilete. Como é que ele vai pagar?
Márcio,
fecha esse
lixo.
Fecha, vai mudar lado. Fecha. Aí é o mundo perfeito, Beto. Não é o que está acontecendo. Sim, eu também quero, Márcio. Eu também quero o mundo perfeito. Eu também quero os caras porcos.
Mas ouça só, 10 segundos, ouça só. Isso que você falou também é verdade. Olha, você foi identificado aí, você quebrou um objeto que custa R$500 mil, por exemplo. E aí você vai ver a sua conta, você tem R$1 na conta e você não tem nenhum patrimônio que possa pagar esse estrago. E daí? Fica elas por elas. É isso que o Márcio está dizendo aqui, o que é muito de verdade. Mas algumas coisas acontecem depois disso. O cara vai ter que pagar em 200 anos R$1 por mês. O cara vai ter bloqueio do nome dele. É o que a legislação
ele
permite.
Ele vai sofrer algum tipo de sanção.
É a mesma coisa que os clubes mostram omissão quando são prejudicados para valer, perdem mandos, perdem dinheiro, perdem um monte de coisa. Sabem quem fez isso. Exemplo.
E aí o clube tira
exemplo, ação. Exemplo, o mesmo São Paulo. Atenção. Que nós estamos conversando aqui. O mesmo São Paulo, só agora me ajudem, por favor, perdeu o mando numa abertura de campeonato brasileiro. Aconteceu uma bobagem dessa em.
Acho que é contra o Paraná, lá em Curitiba, contra o Paraná Clube.
Um cara invadiu lá, o São Paulo perdeu o mando. O cara que invadiu, tem CPF, é conhecido,
tem residência.
Exatamente. E o São Paulo? O São Paulo foi punido e não processou o cara por perdas e danos. Então, os clubes são omissos, porque eles sabem quando são prejudicados por algumas pessoas.
Verdade.
Tá certo? Peraí, vai processar o cara não tem um tostão. Não importa, mas é um exemplo. Tem que processar por perdas e danos. Tirou um time que foi campeão, acho que foi campeão no ano anterior, estreando com o estádio fechado ou cumprindo punição. E o São Paulo não processou o responsável por aquela invasão.
Quer outro exemplo?
E o que é pior, eles estavam inaugurando o busto do Juventus em Cotia,
nesse caso agora,
e lá a invasão no CT absolutamente abre-se as portas, entra todo mundo, 3 policiais. Ou seja,
o caso recente, Vanderlei, o Palmeiras, a torcida uniformizada saiu do local dela, que ficou fechada, perdeu dinheiro o Palmeiras e foi pro lado oposto. E a torcida uniformizada estava no último jogo dentro da arena do Palmeiras, cantando, chamado, vibrando lá.
Me engana que eu gosto.
Só um detalhe com relação ao que o Márcio falou e ao que o Flávio também falou, eu concordo plenamente, o negócio é fechar. Primeiro porque sabemos que é uma enganação isso, é a mesma coisa de facção, o líder tá preso e a facção funciona de forma maravilhosa, entendeu? Então, ou fecha ou não adianta em nada. Agora, essas medidas são necessárias.
É um passo.
Se quiser fechar,
este
fecha.
É o nosso esporte em discussão.
Jovem Pan.
A Rádio do Brasil.
Pan.
Muito bem, seguimos com o nosso Esporte em Discussão. São 13 horas e 18 minutos. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. É bom ter você ao nosso lado o tempo todo. 28709707, 28709707 é o telefone para a sua participação. Nós temos aqui, o Márcio vai nos atualizar, porque o Márcio falou, Vanderlei, você não acredita lá, eles estão falando que, lá no São Paulo, ele disse, né? Eles estão falando que agora, contando com a volta do Maicon, para fugir do Z4, o Maicon, o zagueiro. Eles apostam na volta, porque o cara chega...
Faz muito gol de cabeça, né?
Então,
não, mas a zaga, a zaga de São Paulo não é ruim, não.
Então, só um segundinho, vou atender um ouvinte. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Tudo bem?
Tudo bem, quem fala?
Roberto.
De onde, Roberto?
Do São Francisco.
São Francisco.
Isso, Butantã.
É, eu sei. Zona Oeste, né? Zona Oeste.
Zona Oeste, que divisa com Osasco.
E torce pra quem?
Nessa terra tem Palmeiras, onde canta o Sabiá.
E qual é a sua mensagem?
Já foi promovido a Nápoles.
Ô, Vanderlei.
Oi.
Vocês estão falando de São Paulo, mas é com relação à Copa do Brasil.
Sim.
Até que o Mauro Betti falasse aí, o Palmeiras pegou uma vez o Grêmio na Libertadores com um time bem melhor e tomou uma goleada lá. Inclusive o Filipão era o técnico do Grêmio, né?
Isso,
fizeram uma
95.
Atrapalhada, expulsaram o Rivaldo, e quem bateu, Rivarola bateu no Rivaldo, né? E acabou ele sendo expulso, o Rivaldo. Enfim, eu acho que o adversário difícil é o Grêmio. Bonito. Eu gostaria que o Mauro Betti falasse aí.
Verdade, 95, foi 5-0 lá no Sul. O Palmeiras devolveu 5-1, golzinho do Jardel, eliminou o Palmeiras e depois perderam o Paulista. Mas realmente, grandes rivalidades. O Grêmio eliminou com um gol de pênalti do então Júnior, hoje Dorival Júnior, em 93. Era o começo daquele grande time. Teve em 96, na semifinal, o Palmeiras venceu o Grêmio, agora recentemente o Grêmio depois passaria, ele seria campeão em 96 do Brasileiro, eliminando o Palmeiras, e recentemente também na semifinal o Grêmio do Luxemburgo era favorito contra o Palmeiras e o Filipão, o Palmeiras venceu 2-0, 1-1 em Barueri e encaminhou a conquista do B. É uma rivalidade muito grande nos últimos 20 anos e entendo que é assim, para mim, disparado desses confrontos todos, o mais equilibrado.
E lembrando que o Palmeiras tem hoje uma das melhores campanhas do Campeonato Brasileiro desde 2006. Só para que o ouvinte...
Que também não é difícil.
É, mas não importa.
Mas é muito boa. É o líder, claro.
E o São Paulo, que o Márcio vai falar agora, eu abordei aqui, dizendo que os dirigentes do São Paulo apostam na volta do Maicon para fugir do Z4. O São Paulo que tem dificuldade para planejar 2017, pelos motivos que já são conhecidos. E o São Paulo que, para enfrentar o time do Flamengo, a gente está falando lá, a gente vai falar muito sobre esse jogo, mas eu preciso dizer, tem 9 jogadores pendurados. 9. Não todos vão jogar, mas daqueles que estarão jogando ou sentados no banco, 9 pendurados. Chaves, Kelvin, Cueva, Wesley, Hundson, Carlinhos, Maicon, Lianco e Lugano.
Nossa.
Márcio Espípulo, nos atualize sobre o São Paulo.
O Giancarlo pode fazer a estreia. O Maicon... Para sábado, ele está com um estiramento muscular, né, Vanderlei? Essa aposta da diretoria e da comissão técnica no Maicon, a zaga do São Paulo não é ruim, não é esse o problema do São Paulo. Se você pegar os 28 gols que o São Paulo sofreu, ele está entre os melhores aí no quesito zaga, dos gols sofridos, né? Palmeiras...
São Paulo não marca gol, né?
Exatamente. O São Paulo, se não me falha a memória, acho que é o sexto. Nesse critério das melhores defesas. Então, não é pra estar lá embaixo nesse aspecto se tivesse feito gols, né? É que a coisa lá na frente não anda. Então não adianta você não tomar gol, mas você não faz. Então, né? A média é um gol por jogo, nessa coisa você faz nessa média, mas você não faz, você perde em 1-0 e chumbo, você tá lá embaixo na classificação. O problema é a falta de criatividade. E aí o Flávio Prado tem razão quando ele fala que quando o Ganso saiu a coisa piorou e muito no aspecto da criação, né? Porque
reserva,
o São Paulo
ele,
não
foi
tem
ele,
criação
foi
e
mas ele nem foi,
não,
foi,
não
foi,
tem ele colocado ele a bola pra frente. Só depender do Chaves e do Cueva pra fazer gol é muito pouco. E aí entra também o simpático Balsa, que mandou muita gente embora. O Rogério, por exemplo, que faz gol, foi o Balsa que mandou embora. Ah, na lateral esquerda muda e não tem lateral. O melhor era o Reinaldo. Quem falou que não estava nos planos do Reinaldo foi o senhor Balsa.
É nóis.
Entendeu? Então é só puxar aí na memória e fazer essa média aí de quem o Balsa tirou e de quem o Balsa não tirou. Vanderlei,
vocês querem o Reinaldo no São Paulo?
Não, não. É o que a gente escuta de críticas. Agora eu tô dando as explicações de quem tirou ou de quem não tirou.
Centurião fez gol domingo lá pelo Boca.
O Reinaldo, o João Schmidt é o melhor jogador do São Paulo como volante, não erra passe e tal e fica no banco. Isso aí é opção do técnico. Outra coisa, se não ganhar do Flamengo sábado, um abraço, Ricardo Gomes. Pasme, é isso aí, Vanderlei. Ah, não tem culpa, o time é fraco, tal, não sei o que, não sei o que lá.
Empatando.
Ah, mas não dá pra se surpreender com isso, né?
Empatando, como por ser vice-líder e tal, aí... Pode ser que não.
Isso é algo que se perder,
mais uma vez o São Paulo... Vai trocar de técnico, vai sobrar pro Ricardo, mesmo tendo um time fraquíssimo. A pressão essa semana, depois de ter perdido pro Vitória, já foi enorme para trocar de técnico e o Leco tá tentando demover essas pessoas de uma nova troca, porque a culpa não é do Ricardo e não é mesmo, né, Vanderlei? Você sabe que não é a culpa do Ricardo, que o time é fraco. Apesar dele ter algumas convicções aí, cada técnico tem a sua cabeça.
Pode não ser o técnico dos sonhos, todo mundo reconhece, mas...
Acho que foi um erro contratá-lo. Acho que foi um erro contratá-lo, assim como o Corinthians errou ao contratar Cristóvão e tal. Mas agora que tá lá, não adianta ficar trocando. Eles querem dar o efeito Muricy em 2013, quando veio aquela injeção de ânimo e tudo. Mas tem algumas histórias de bastidores que correm aí, que o Juvenal mandou um dinheiro pra cá, um dinheiro pra lá.
Chegou o Marco Aurélio.
É, mas não faz gol, né?
Então, impactou.
Não faz defesa.
Impactou.
Né?
O primeiro, o
segundo. Não foi ele que fez gol contra.
Os mais lúcidos disseram claramente. É bom pra consertar coisa atrás, mas no campo ele não vai fazer gol.
E ele tinha consciência disso, Vanderlei. Ele falou isso. Isso, primeiro momento seria isso mesmo. São Paulo ia erguer e depois
ele ia conversar com os jogadores.
Ele falou: não é assim simples você mudar.
São Paulo precisa de um Michel com a cabeça boa nessa hora, Vanderlei, que é um pouquinho melhor tecnicamente que os outros, do Michael em campo. Porque senão não vai dançar, Vanderlei. Vai perder pontos nessa sequência de jogos que é muito complicada. E só lamento pelo Ricardo que ele pode pagar uma conta que não é dele.
Eu acho que o São Paulo precisa lembrar, Vanderlei, que o Ricardo Gomes é meio especialista nesse negócio, que com o Botafogo estava sempre ali perto do G4. Eu acho que ele conhece bem essa área de campeonato brasileiro. Mas não foi porque ele saiu, não, porque na verdade já ele tá dando sequência. Você viu contra o América, o que aconteceu? Já perdeu lá pro América.
Ele é menos culpado nessa história, mas não surpreende ninguém.
Eu acho que caminho não é demitir treinador. Agora não adianta. Qualquer treinador que São Paulo contratar vai ser esse perde e ganha. Porque o time é fraco. E você não vai chegar um milagreiro que vai consertar. Talvez tenha um impacto de uma, duas rodadas, três rodadas, não sei. Mas não mais do que isso.
Mas é o suficiente para não cair, é um impacto de três, quatro rodadas.
Não sei. O São Paulo. Mas o Ricardo Gomes fez. O São Paulo tem 34 pontos. Aqui, ó, Cruzeiro Marco tem 30. Cunha, São Paulo está 2017, com 4 pontos à frente da zona do rebaixamento. Ou seja, 2017, ele deu aquele respiro e precisa agora continuar trabalhando. Foram dois jogos difíceis fora de casa: Atlético, Paranaense e Vitória. Esse do Vitória que eu achei que ele poderia ter conquistado alguma coisa melhor. No Atlético, não. Ganhou lá do Juventude. Cara, não sei se é solução você dar a cabeça ou entregar a cabeça do treinador, não.
E o Beto? Beto Sade.
Olha, o São Paulo, o Gilberto e o Robson, pra mim, são piores que Gerson e Mauro dos anos 70 do São Paulo. São jogadores absolutamente inapropriados para um time do tamanho do São Paulo. São Paulo
tem um monte lá,
falta,
né?
Como diz o como diz o Flávio Prado, isso chama-se falta de gestão. Contrataram mal o Ricardo Gomes. É um tapa-buraco. Estão levando jogadores que são absolutamente descompassados com o São Paulo.
Já contrataram mal o Balsa, hein? Só para
mandaram embora jogadores.
Na época do Balsa,
então, o Vanderlei, é o seguinte: o São Paulo, ele tem que se preparar para 2017. O Marco Aurélio Cunha, e aí eu vou dar um bastidor. Se convidar o Gilmar Rinaldi. E se convidar o Muricy Ramalho para ser diretor de futebol, eles vão aceitar ir para o São Paulo. O São Paulo pode fazer um planejamento.
Acabei de falar, você falou que outro São Paulo falou o contrário.
2017. Em 2017. Não para ser treinador agora. Não para ir tapar buraco como o Muricy foi chamado para salvar o São Paulo do rebaixamento. E salvou. Mas sem planejamento,
o São Paulo não chega a lugar nenhum. Eu observei, a gente tem feito aqui os jogos do São Paulo, e a gente tem analisado o rendimento do São Paulo. Nos dois jogos, contra Cruzeiro e contra Figueirense, o São Paulo até que esboçou assim, um lampejo de um bom futebol. Mas contra a Juventude, e aí entra a questão do Ricardo. Essa desconexão entre o que o São Paulo apresentou no campo e as declarações do treinador é que dão o tom de que está tudo bagunçado ali. Vanderlei, é isso. São Paulo é isso. É um time bagunçado, amontoado de jogadores. São Paulo não tem gestão. São Paulo não tem horizonte. São Paulo não tem nada. Não adianta o Marco Aurélio ir para lá e sozinho ele não vai conseguir absolutamente nada. Não há liderança. O Ricardo não lidera o elenco de jogadores.
Essa carga de críticas pode ser utilizada também para o Corinthians ou não?
Essa carga de críticas, ela não pode ser utilizada no Corinthians, porque na minha opinião. Lá tem gestão. Tem muito cacique para pouco índio, mas tem gestão. Eu considero o Roberto de Andrade um gestor. O Corinthians perdeu o Tite e perdeu um departamento inteiro de futebol. Ela perdeu o epicentro da sua inteligência. O Edu Gaspar foi embora, o Tite foi embora. E o único que ficou remanescente foi o Alessandro. É muito difícil você compor um time como o Corinthians, da grandeza do Corinthians. E olha que o Cristóvão chegou à liderança. Chegou a liderança do Campeonato Brasileiro. Ele chegou a botar o Corinthians em primeiro lugar. Então, é muito difícil você repor. São Paulo é diferente do Corinthians.
E o nosso Flávio Prado, o que é que pensa sobre tudo isso?
O São Paulo, me assusta muito a ideia de trocar de técnico outra vez. Seria realmente uma bobagem enorme. Não é o caso. O Ricardo tem limitações, todo mundo sabe disso. Mas ele já as tinha quando veio com esse elenco. Então, seria até... Seria uma sacanagem com o cara, né, fazer isso. É injusto. Ele ficaria com uma marca de uma queda, como se a culpa fosse dele, a culpa não é dele. O time é um time que pode cair. A gente sabe perfeitamente que quando uma camisa muito grande fica ameaçada, a coisa é pior. Então, se você tem, por exemplo, Figueirense, Ponte Preta, América Mineiro, Santa Cruz, numa zona de rebaixamento, quando eles entram no campeonato, eles já entram objetivamente para evitar o rebaixamento. Então, se ele estiver por lá, ele está no campo dele, no espaço dele. Não é o caso do São Paulo, não é o caso do Cruzeiro, não é o caso do Internacional. São times muito fortes e aí, quando eles entram nessa zona, é muito mais complicado de sair, porque fica aquela pressão. Imagina o São Paulo entrando numa zona de rebaixamento faltando 5, 6 rodadas. Vai ser um horror, porque é uma camisa muito forte. Como está uma pressão imensa. É mais fácil o América, que está lá embaixo, conseguir alguma coisa do que o Internacional. Porque o Internacional está um clima infernal.
Sem tamanho, ameaçando de morte.
Então, porque a camisa é muito importante. Claro. E é o caso do São Paulo. São Paulo ele tem um time fraco, um time que pode cair. Tem 5, 6 times aí, 7, vai, 8 times com possibilidade de cair. O São Paulo tem capacidade suficiente para cair, porque o nível do time é baixo. Só que o São Paulo tem um peso extra, que é o peso da camisa, que é muito forte, é muito importante. Trocar o técnico não me parece uma solução que traga alguma luz, porque pelo menos o Ricardo já está dentro, está no momento, está lá, está vivendo tudo aquilo. Vai começar tudo de novo, tudo do zero? Quem é o mágico que pode fazer isso? Me parece muito complicada essa ideia, se ela se concretizar.
E para o Mauro Betting?
Certamente. Eu não teria trazido o Ricardo Gomes. Respeito demais a história dele, mas não seria o nome para o treinador para substituir algo que aí independe do planejamento, no caso específico do Ricardo Gomes, da série do Balsa. Eu acho que para o elenco limitadíssimo do São Paulo, o Balsa era uma boa, tanto é que levou um time muito limitado à semifinal da Libertadores da América. Agora, sem o Balsa, não teve jeito, porque era uma proposta da Argentina, não tinha como segurar o Balsa, como também não teria como segurar o Osório, embora ele também sairia pela bagunça que estava o São Paulo, e não mudou muito de lá para cá. Veio o Ricardo Gomes, mas acabou de falar o Flávio, Vanderlei, não dá para você mandar embora já o Ricardo Gomes, assim. Outro treinador que chegasse, mesmo se viesse Muricy, Tele Santana, o Joreca dos anos 40, o Bela Gutmann de 57, Vicente Fioli,
Tele José Poi,
Tele Santana. Não tem jeito, o elenco é muito limitado e fica pior se mudar de novo.
Calma.
Não, e teria.
87% de aproveitamento.
E o cara que entrasse no lugar do Ricardo teria agora, que focar
total nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Não dá pra pensar em 2017 sem saber o que vai acontecer agora. Então não venha ao caso
você tocar o treinador. Agora jogar fechadinho pra não tomar gol e achar 1-0 lá.
Agora, eu acho assim, ó, São Paulo tem todo o direito, de repente, o Ricardo salvando o São Paulo de um rebaixamento aí.
Pro ano que vem mesmo se salvar.
Tem todo o direito de demitir o Ricardo no final do campeonato. Aí eu acho que não tem problema nenhum, mas no meio da competição, achando que vai vir um salvador aí, eu acho que não é muito inteligente, não.
Se você olhar os próximos jogos do São Paulo, ele precisa de 12 pontos para não cair, né? Acho que a conta é essa para aqueles 46.
Os 12 não são muito
se você, você procurar na tabela, tem três jogos que dá para você bancar. Esses três dá para ganhar, ele tem que ganhar. Restam
com a América.
Restam os outros jogos para ele poder conseguir mais três pontos um empate, quatro pontos. São três pontos. São três jogos contra equipes fracas jogando em casa, especialmente. Eu vi, mas já não lembro mais.
Esporte do Recife.
Esporte é fora, América é fora. Eu não tô bancando, não. Esporte é fora, ó, Flamengo é fora, em casa, Fluminense Flamengo fora, não tô colocando. Ponte Preta em casa. Esse jogo aí dele ganha. Isso aí, tá bom. Né? Você tem certeza? Isso aí, não, hein? Isso aí, três
não
pontos.
Não tem vencido. Faz tempo que não ganha.
O América lá. O América lá. Não. O América, não, já tô falando. O América lá, ele ganha também. O América. O América lá.
Cabeçou as últimas lá. Só um segundo, Zé. Liga,
Lopeta. Eu tô no meu microfone do Agora Zé. Tá Agora é minha vez? É. São Paulo não cai, não. Tem time pior.
Santa Cruz em casa. Mais
Santa
um.
Cruz e América já, já
é
vai.
Último, é último.
Aí vai brigar Figueirense, Curitiba, caído. Vitória.
É duro. Foi difícil procurar, só fez.
O São Paulo tem caminho, tem times piores. Né? Essa sequência pro São Paulo é que a gente tá falando. Tem sequência pro Curitiba também. Tem sequência pro Figueirense.
O São Paulo não é um time acostumado a estar lá embaixo, não. Então o time se perde muito mais do que
não tem uma sequência? Você vai ver se eu não vou subir no bolo. Todo mundo vai botar no Flamengo. Eu vou botar vitória do São Paulo.
Não.
Entendi. Mas quem disse que todo
mundo... Esse é o nosso esporte em discussão.
Jovem Pan.
A Rádio do Brasil. Pan.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. Vou atender o ouvinte na Pan. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É a Andréia.
Opa, Andréia de onde, Andréia?
É de Pinheiros, Vanderlei.
E torce pra quem, André?
Eu sou parceira do Mauro Betting, Palestrina.
Palmeirense. E como é que você nos acompanha? Pela nossa... Pelo
eu estou no YouTube, Vanderlei.
Ah, no YouTube, legal. E aí, qual é a sua mensagem?
Ô, Vanderlei, é o seguinte, na verdade é um depoimento.
Tá, ótimo.
É, eu fiquei ouvindo vocês falando sobre as torcidas organizadas, né? Sobre essa tristeza que sempre acontece nos estádios.
Sim.
E eu me lembrei que eu ia com a minha mãe. Saímos lá da Chácara Santo Antônio, pegávamos o Lapa na Avenida Santo Amaro, íamos assistir Palmeiras lá no Parque Antártica. Hoje, nem com segurança particular, a gente consegue ir no estádio, Vanderlei. E assim, muito disso é culpa dos clubes mesmo. Eu concordo muito com o Flávio, não vai acontecer nada com esses caras aí que tiveram contas bloqueadas e tal, também não acredito nisso. Mas também acho que o Smurf aí da sua direita tá certo, viu? Eu acho que de algum jeito tem que fazer alguma coisa. Então que eles sejam punidos, Vanderlei. Mas é muito bom acompanhar o esporte na Jovem Pan. E no Pique da Pan, cadê a repetição, Vanderlei?
Legal, viu? Obrigado. Viu? Obrigado. A arte já está bem, obrigado.
Você tem direito de resposta.
Mas ela se Smurf, quem? Smurf, eu não sei. Aqui
a Smurf.
Nossa, mas... Não sei, o Mauro... Dependendo...
Ele é cara do Smurf, viu? E de azul aí.
Para pensar. A câmera tá mostrando como você? De frente. A sua direita tá quem? O Mauro.
Não,
tá de azul.
Não,
a câmera te matou.
De azul.
A câmera te matou.
É o Mauro. Alô, boa tarde. Estamos novamente no ar. Tivemos um intervalo um pouquinho mais longo. Você sabe que nesse período nós temos horário político obrigatório, mais os comerciais, então fica um pouquinho mais longo o intervalo. Mas agora já estamos todos juntos. É bom ter você pela nossa AM620, pela nossa rede de afiliados. E você nos acompanha também pela internet, bombando o nosso canal no YouTube, o jp.com.br/esportejp, e também pelo nosso portal www.jovempan.com.br. Diga, Flávio.
Mas como é bom no show
pro Flávio. A Conmebol anunciou mudanças no calendário das duas principais competições entre clubes da entidade. Agora a Copa Libertadores da América será disputada ao longo de toda a temporada, enquanto a Copa Sul-Americana acontecerá entre os meses de junho e dezembro. É, em vez de 17 semanas, 42 semanas serão utilizadas para a competição. Eu gosto muito dessa ideia.
Ótimo.
Porque ela vai diluir, né? É isso, isso, né?
E a Sul-América...
o número de participantes.
Deve ser a mesma coisa.
Mas o Brasil está pleiteando hoje...
Mais uma vaga.
Mais uma vaga.
É, mas em termos de número de participantes...
Vai ser bem engraçado isso, hein?
Não, é ótimo, só ter um pequeno...
Mal, vão ter tempo para se recuperar, jogar outra partida.
A única coisa complicada é aquilo que a gente não se adaptar ao calendário europeu, que eventualmente você vai começar um campeonato com um time e vai acabar com outro bem diferente, porque vai ser até a janela. Mas em termos de competição, em termos de animação, é muito melhor, porque fica aquela coisa, um mega torneio como a Libertadores e a Sul-Americana, convenhamos, né?
E é sensacional. Porque os outros
não, os outros já estão, tá, mas é de então, novo. Tá
tudo
o problema
bem.
Não é da Conmebol, o problema é do futebol brasileiro,
claro,
há muito
claro,
tempo.
Claro, os outros,
né,
vão estar dentro da adaptação, tá tudo certo, eu acho excelente.
Então vocês concordaram?
Muito. Total,
concordaram.
Muito.
Tá certo, começaria quando, então?
A partir do mês do ano que vem, de fevereiro a novembro.
Começa junto com os estaduais.
Começa em fevereiro.
E termina em novembro.
E acaba em novembro.
Isso.
E aí vai com o mesmo
começa
número de jogos.
O paulista
mesmo
acaba um pouco antes do brasileiro.
É claro que você vai espaçando um pouco
não,
mais.
Óbvio, você vai ter mais datas.
É.
Todo mundo
aí
gostou?
São
40,
ótimo, eles vão usar 42 semanas, portanto.
42 semanas.
E agora com a final da Libertadores no final do ano, a Sul-Americana final, no final do ano, o Campeonato Brasileiro chegando no fim do ano, talvez eles pudessem ver a Copa do Brasil.
Se o Brasil jogar o calendário dele para as decisões serem no meio do ano, como em todos os lugares do mundo, nós teremos a Libertadores encerrada no fim do ano e o Campeonato Brasileiro no meio do ano, que seria absolutamente espetacular. Teremos dois momentos extraordinários do futebol. Eu gosto muito da ideia.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Aqui é Fábio.
De onde, Fábio?
Fábio de Piranga, São Paulino.
E qual é a sua mensagem, Fábio?
Eu queria, se vocês me permitissem, dar uma pitadinha no São Paulo ainda.
Pode falar, claro.
Muito rápida, porque eu respeito a opinião de vocês pra caramba. Eu tenho uma ideia sobre duas questões que eu queria expor aí. Há muito tempo a gente tá... quem planta feijão, colhe feijão. Quem planta milho, colhe milho. É isso. E a safra tá péssima faz muito tempo. Então, não tem jeito. Não é nunca culpa do técnico. Esses caras são muito ruins.
Obrigado.
Tem razão.
São mensagens. Mas tem gente que não acha. Acho que troca o técnico, resolve tudo. São opiniões. E os fatos mostram se funcionou ou não funcionou a troca.
Ultimamente não vem funcionando, né?
Tem alguma... Por exemplo...
O percentual é muito baixo, viu, de melhorar.
O Grêmio treinador. Chamou o Renato Gaúcho, que tem história no clube. A gente não tá... Nada contra o Renato. Mas ele estava, como me lembra Flávio, o nosso Beto Saad, numa piscina de água mineral. Bacana, durante 2 anos, tomando sol.
Estou ali na praia.
Conta da filha.
Tomando conta da filha. Nada contra. E está tá cor do pecado. Sol, bacana, óculos escuro. Aí chamaram o Renato. Futebol, chamaram o Renato. Que, segundo informações, o Flávio e eu ouvimos nas últimas horas, nada conta também, porque está dando certo, ok. Ele dá só 2 toques. O treinamento...
Isso que era muito complicado.
2 toques.
Que tinha lá.
2 toques. Ele descomplicou, porque não é esse negócio de complicado demais. Só 2 toques. E o time começou a ganhar. Então, a gente tem que parar para pensar... Tá certo? Quer dizer, vamos trazer...
Olha o Internacional que fez aí, onde está?
Com o técnico genial... Ou com um técnico, digamos assim, de escola infantil.
Ô, Vanderlei.
É o jogador que vai resolver.
Mas peraí, você falou que começou a ganhar. Você sabe quantos jogos o time ganhou? Pro Atlético Paranaense nos 90, ele perdeu.
Sim, mas
passou nos pênaltis. Ganhou da Chapecoense de 1-0, okay, em casa. Mas
já ouvi que melhorou. O Grêmio melhorou.
Calma, quando era de barro.
Se os jogadores brasileiros preferem o Renato Gaúcho ao Roger, eles são burros demais. E aí, jogador burro, você tem que botar aquele negócio que põe em cavalo e puxar carroça, não jogar futebol. É impossível, impossível o jogador achar melhor o Renato Gaúcho do que o Roger. Porque o Renato Gaúcho é primário e o Roger é um cara que tá tentando se modernizar e tal. Aí esses jogadores não são jogadores, são os asnos. E aí não adianta nada. Aí joga tudo no lixo que não serve pra nada.
Diga, Beto, você ia falar sobre
isso.
Não,
eu acho assim, eu acho que há momentos e momentos. Primeiro,
se deu certo é o momento certo.
Exatamente. Não, a questão assim, é liderança. Vamos dar um bastidor aqui. Há 2 grupos no São Paulo, eu não quero falar o nome, se você me permite,
claro,
de jogadores
que ficam zombando do Ricardo Gomes. Que ficam... A forma com que o Ricardo teve um AVC, todo mundo sabe disso, e eles ficam nos bastidores... Tirando um sarro, a bem da verdade, do jeito do Ricardo Gomes falar.
Pior que qualquer coisa.
Então, absolutamente, o Ricardo não tem, sobre esse grupo, uma liderança que é necessária nesse momento. Então, eu entendo que esses jogadores, e o Flávio está falando que o jogador é burro de fazer uma avaliação. De fazer uma avaliação. Então, está muito difícil o ambiente lá. E outra notícia que eu queria dar, o Fernando Carvalho, hoje ex-presidente, hoje diretor de futebol, convidou também o Muricy Ramalho para ficar esses três últimos meses como treinador. O Muricy disse não.
Entendi.
Muricy disse...
Eu queria só dizer o seguinte, em cima do que o Beto disse, eu não acho que isso é falta de liderança. Me perdoe, Beto, eu não concordo com essa, mas respeito a sua observação. Não acho que isso é falta de liderança. Isso não é culpa do Ricardo Gomes.
Não, de forma
alguma. Isso é culpa do grupo de jogador, ou desses que você está se referindo, irresponsáveis, desrespeitosos. E eles fariam isso até com o Guardiola.
Sem dúvida,
não exatamente. Pensa que é falta de liderança do Ricardo Gomes ser gozado dessa maneira como você falou. Porque se coloca lá, eu estou falando Guardiola porque é um gênio da lâmpada. Se coloca o Guardiola, o Mourinho, eles fariam isso. A mesma coisa.
Então, questão o problema de educação.
Não, lógico. O problema não é do treinador, que é ironizado, se essa informação é verdade. Correta, ironizado ou gozado. O problema é dos caras que fazem isso. Então, eu quero deixar muito claro isso, porque, respeitando a sua
não, observação. Eu quero só dizer que a questão, quando eu falo de liderança, é claro que os jogadores são culpados. E um desses jogadores, um desses grupinhos, é um jogador que o Marco Aurélio está tentando reintegrar o elenco.
Entendi.
Então, é muito difícil realmente a situação do Ricardo no São Paulo.
Não, e tanto é que o Márcio mesmo falou, se perder, vai embora, né? Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Flávio Jablonski, do Jabaquara.
E torce para quem, Flávio?
São Paulo.
E a sua mensagem? Queremos ouvi-lo.
Então, Vanderlei, a gente vê o jogo de São Paulo e não vê perspectiva nenhuma de melhora, sabe? Certo que tem times piores aí, mas o São Paulo esse ano tá difícil, viu, Vanderlei? E outra coisinha também, Vanderlei, cada vez mais eu tenho certeza que os títulos que os clubes ganham são por mero acaso. O Inter foi campeão aí e falou, é um sinônimo de gestão, né? Tudo isso aí vê a situação do Inter. O São Paulo falava a mesma coisa naqueles 4 anos que foi. Então, o título é um mero acaso de um jogador casar no time, o técnico dar certo. Então, é um mero acaso, porque é uma desorganização total o futebol brasileiro. E outra coisa que o Beto falou aí, dos jogadores ficarem tirando sarro do Ricardo Gomes, esses jogadores, ó, eu não vou falar palavrão, mas a palavra é, são safados e mau caráter. Fazer isso, tirar sarro de uma pessoa. E mostra a situação que o São Paulo tá, e isso daí que o São Paulo tem, esse monte de lixo em campo. Tá ok?
Dado o recado. Obrigado pela gentileza. Alô, alô, boa tarde.
Oi, boa tarde.
Quem fala?
Eu estava falando e caiu a linha, consegui de novo.
Opa!
Só para completar meu raciocínio, que eu estava falando justamente desse ponto, do jogador ser uma safra péssima. Eu não sei, nunca a culpa é do treinador, eu acho.
Ok, obrigado.
Tem culpa de técnico, sim. Alô. Não estou falando que é esse o caso, mas tem nego ruim aí, senhor.
Ué... nós acabamos de dizer aqui, coloca um técnico lá que não é estudioso, estava longe do futebol, nada contra o nome, eu estou dizendo o perfil, tá certo? Não é um estudioso, está longe do futebol, vai lá e o time melhora ou a bola entra.
Sabe uma coisa?
Então, o técnico tem ó, de novo, o professor Muricy é muito citado aqui no programa, né? Então, eu vou citar de novo. Eu ainda fico com o percentual do Muricy Ramalho. 20% é do técnico. O restante é do jogador.
Eu acho que hoje tem que ser mais, que os jogadores caíram muito. Ô, Vanderlei, não, só queria falar uma coisa. Eu só acho, por exemplo, treinador parece que não tem direito de errar. Por exemplo, Roger estava muito bem, teve uma queda, poderia se recuperar. O Luan, que é o grande jogador do Grêmio e artilheiro do time com 11 gols, mas por causa das pressões. Mas você sabe há quantos jogos que o Luan não faz um gol? 7.
Nos últimos 15 jogos ele fez um gol. É a grande expressão técnica. Quer dizer, o jogador pode ter má fase, pode entrar num período de baixa. O treinador também tem direito de errar. Sábado, o Dorival Júnior, na minha opinião, errou quando colocou o Elano em campo. Ele errou. Mas os jogadores erram, o centroavante, o árbitro, o diretor, todo mundo erra.
Sim, é.
Tem que olhar com muita
cera, meu. Sem ovos bons não tem omelete. Não tem. Jogadores que resolvem com 80%. Se você pegar aí, pode vir quem for. Ó, já vi Balsa, já vi Osório. Tá no Ricardo Gomes e o São Paulo não sai disso, né? É treinador problema? Não é o treinador. É o plantel. O time é ruim.
Ah, mas aí...
É limitado mesmo.
Aí o Márcio Espípulo fala que o Osório é uma porcaria, que o Balsa
não,
é uma porcaria.
Não, nunca falei que o Osório é uma porcaria.
Teve Doriva ainda no meio do caminho.
O Osório é melhor que o Balsa, porém... São técnicos que foram embora com 40% e poucos de aproveitamento. O São Paulo se perdeu porque contratou o Schumacher, depois foi pro Rubinho Barrichello.
Aí.
Sabe, come feijão, depois foi pra polenta, não sabe o que quis.
Lele, eu vou te dizer. Lembrando assim, que nenhum deles é o Schumacher.
Você sabe que o São Paulo, não falando dessa gestão, mas da gestão anterior, Flávio, o Muricy era treinador do São Paulo e o Centurião foi oferecido ao São Paulo.
O Muricy criou o Dudu que está no Palmeiras.
Vocês conhecem bem o Muricy. Então o Muricy perguntou ao Gustavo, ex-diretor de futebol de São Paulo, gerente de futebol. Quanto vai custar? Eles disseram, não vai custar nada. Vai custar zero, pessoal. Zero? Ele falou, eu vi esse jogador no Racing. Ele foi muito bem, ele foi para a Itália, voltou. Não vai custar nada? Não, não vai custar nada. Apenas o salário, ele vem para o São Paulo. O Muricy falou, então eu valido, porque o Muricy não permite pilantragem. Quando chegou o jogador, na semana seguinte, quem pagou a vinda, ele custou 12 milhões e pagou o Vinícius Pinotti, que é o atual gerente de marketing do São Paulo e dono da Natura. E ele pagou. Quando o Muricy soube que pagaram 12 milhões, o cara falou, mas não custou nada. Ele falou, não, custou. Porque o São Paulo vai ter que pagar essa dívida com o Vinícius. Então, vocês são safados. Disse isso para o Gustavo. Você é um safado. Você mentiu para mim. Porque você disse que não ia. E eu não vou admitir. Eu tenho jogador. Eu não posso. Há 4 meses o São Paulo não pagava salário. E eu não posso receber um cara que custa 12 milhões. O elenco vai ficar absolutamente maluco. Então, esse é o São Paulo. Esse é o São Paulo.
Esse é o futebol.
Fala, Fran, em termos de treinador, eu acho que esses percentuais do Muricy valem muito para o Brasil. No cenário internacional, nem de longe. Hoje o treinador é no mínimo 50%. No mínimo. Porque lá existe uma coisa profissional. Uma coisa profissional. Então, o cara tem que cumprir uma função. Se ele não cumprir essa função, ele está fora.
Isso aí.
O Diego acabou de falar isso, o Zé Manoel estava contando aqui.
Isso aí.
Veja o que o Guardiola está fazendo no Manchester City. É outro time, é outra coisa, outra relação. Tá batendo todos os recordes. Veja Mourinho, o Simeone mesmo. Não, mas ali é profissional, não tem mimimi. Aqui, para você tirar um jogador, você tem que perguntar pro diretor, pro presidente, pro empresário, para não sei quem. Lá não tem esse negócio. O cara vai e vai jogar se ele se adaptar ao sistema tático que está sendo adotado. Portanto, trabalha-se em função do coletivo. Aqui tem muita frescura mesmo, tem muito jogador protegido, tem muito queridinho. E aí, como os clubes não têm força, não têm gestão, claro, então eles aceitam esses mimimis. Claro. E o técnico fica fragilizado. Aí a bola tem que entrar mesmo. Aí seja
a China, que é um centro de futebol novo, que está levando, enfim, grandes estrelas, age desta forma. O Vanderlei Luxemburgo teve toda a autonomia para contratar o que ele quisesse. E o Mano assim. Não deram resultados, rua, cortaram o cara e acabou. É isso aí. É resultado, é gestão, é líder, é corporativo. Futebol lá na China é corporativo, é resultado, é isso aí.
O time do Luxemburgo, que estava em oitavo quando ele saiu, está em primeiro.
Né? E o Luiz Fabiano, que não servia em São Paulo e queria ficar, está fazendo gol.
O Luiz Fabiano está metendo gol a Messi e o Jadson é o cara com maior número de assistências.
Bom é o Robson.
Bom, eu vou atender um ouvinte.
Queria ficar para encerrar a carreira no São Paulo.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Tadeu do Jabaquara.
Fala, Tadeu.
Meu negócio é com o Mauro Betti.
Sim, Tadeu.
Boa tarde. Explica para essa zecaiada aí do terceiro mundo o nível dos times que disputaram a Copa Rio. Era nata da nata, creme de la creme da época. É ou não é, Mauro?
Era. Esse é um assunto que sempre vem à mesa.
Tem mundial ou não tem mundial?
É agora. Mauro, de cara você pergunta pra mim se foi campeão.
Foi campeão do mundo em 51, Palmeiras?
Foi, a Jovem Pan, Rádio Pan-Americana. Tava respondeu sendo de campeão curto. Do mundo, desfilou pela rua.
Conclamou a cidade até quase 1 milhão de pessoas.
Eu vou abrir aqui o site da Juventus de Turim pra ver se ela é vice-campeão mundial.
Não interessa. Mauro, ele perguntou pra você.
Se tem um campeão, tem um vice, pô.
Deixa
eu ver aqui. Juventus.
Era o Estrela Vermelha, bicampeão em Iugoslavo. Era o Sporting, que seria tricampeão português. Olympique de Nice, bicampeão da França. Sporting, já falei, era o Nacional
não,
campeão
tinha,
do Uruguai.
Não, nem todos eram campeões.
Era, não, alguns eram, ou seriam, ou foram bi ou tris. A Juventus não era campeã, mas seria campeã em 52.
Seria, mas agora... Anteciparam. Já se
atenção. Tá bom, você quer vamos Juventus ou Raja Casablanca? Ou Mazembe? Pronto.
Mas,
o torneio mais difícil. O cachorro. O torneio mais difícil internacional já disputado por 8 equipes, qual foi? Viu Kombi. Foi a Copa Rio de 51.
Mas o torneio de verão do Corinthians também não foi
o mundial. É mundial da FIFA, sim, do Corinthians.
Torneio de verão do Corinthians também não teve, não.
Queria usar uma Kombi, queria usar um lado.
Vanderlei, site oficial da Juventus não consta participação em nenhum mundial no Brasil.
Os sites europeus, os sites europeus não colocam, às vezes, nem... É só ver a ordem, eles colocam Liga dos Campeões, os campeonatos internacionais, e por último eles colocam o que eles chamam de Intercontinental.
Nada consta. Nada consta.
Não dá mais tempo.
Nada mais consta. Tempo, Mauro.
E consta vice-europeu, também não consta.
Não, mas não consta, Mauro, nem participação.
Olha a Kombi, Mauro. Olha a Kombi.
Cuidado com a Kombi.
A Kombi tem que trocar.
Cuidado com a Kombi.
Não pode nem vice.
Não dá mais. Vem aí, quem é que vem aí hoje? É a Denise? O retorno, Denise.
Quando ele é sacanagem desse
Campos
cachorro
de Toledo.
Aí. Cachorrada.
Voltando com todo o departamento de jornalismo. E o perfume hoje?
Opa. Ah! Bronzeada e com biquíni, hein?
Perfume é Copa Rio?
Podemos continuar falando de palestra?
Podemos, lá fora. Vem, o perfume é Copa Rio Premium 51. Vem aí, boa tarde São Paulo, boa tarde Brasil.